Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência, teorias bizarras levadas a sério. Olá, meus queridos colegas pseudocientistas! Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que traz muita informação...
Inútil, né, meu povo?
Informação, assim, importante para os pseudocientistas, importante para quem tá preocupado com os verdadeiros mistérios da humanidade. E se você é uma dessas pessoas, você já sabe que precisa seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta.
É só apertar o botãozinho seguir, gente, não custa nada.
Se tiver como deixar uma avaliação, deixa aquelas 5 estrelas marotas pra tia.
Deixa a tia feliz, tá bom?
E também segue a gente lá no Instagram, @podpseudociência, e no Twitter, @podpseudociência. Além disso, indica o podcast para os seus amigos, para os seus inimigos, para todo mundo, né? Não preciso falar que precisamos de pseudocientistas aqui, colaborando e construindo conhecimento, né, gente?
Porque nós estamos aqui para cumprir o que ET Bilu pediu a todos nós, não é mesmo? Estamos aqui buscando conhecimento.
Meus queridos, como vocês já viram, hoje nós vamos conversar sobre Shadow People.
Mas que raio que é isso?
São seres da sombra, as pessoas da sombra.
Você pode chamar como você quiser, tá bom?
Gente, essas pessoas da sombra é uma coisa muito bizarra, tá? Por quê? É como se fosse uma sombra, mas ela tem forma de pessoa e se movimenta como uma pessoa.
Já deu um cagacinho, né? Só de imaginar.
Pois é, meus queridos. E essas sombras aparecem em várias lendas, em várias tradições religiosas.
Pelo jeito, eles estão por aí, tá, gente?
E normalmente eles são vistos como seres sobrenaturais, nesses folclores ou nessas religiões. E é claro que esses seres das sombras são antigos conhecidos de quem tem paralisia do sono, né, meu povo? Porque quem tem paralisia do sono, quem já teve muito, certamente já viu esses seres do lado, assim, olhando pra você.
Eu não olhando, né, porque não tem olho, não tem nada, é só sombra.
Mas enfim, ali do lado, te assombrando.
É tenso, gente, eu já vi, é tensíssimo.
Bom, mas vamos lá saber mais sobre essa galera sinistra aí, gente. Esse termo, Shadow People, Pessoas das Sombras, foi aparentemente cunhado pela pesquisadora paranormal e autora de livros Heidi Hollis, que afirma que as Pessoas das Sombras existem desde o início dos tempos e geralmente aparecem como silhuetas escuras em forma de humanos em nossa visão periférica. Em 1 de outubro de 2001, essa mulher publicou seu primeiro livro sobre as Pessoas das Sombras. E em 7 de abril do ano seguinte, de 2002, ela discutiu seu livro num programa de rádio, gente, chamado
Coast to Coast,
e começou a ser convidada como participante regular desse programa. E assim, ela ajudou a definir as crenças modernas sobre as Pessoas das Sombras. De acordo com ela, essas pessoas, esses seres, eles voam para dentro e para fora da nossa visão periférica. E várias pessoas contam que viram esses seres tentando sufocá-las em crises. E de acordo com a nossa querida amiga Heidi Hollis, esses seres podem ser repelidos se você invocar o nome de Jesus.
Já colocou religião no meio, né, meu povo? Mas a mulher é religiosa, eu vou fazer o quê?
Vocês sabem que eu sou contra rezar nessas situações, porque eu acho que se o troço for um demônio, ele vai ficar muito puto com você. Então, na minha opinião, é melhor fingir amizade, entendeu? Aliás, gente, isso serve pra tudo quanto é bandido, tá? Se a pessoa vier fazer alguma coisa de ruim pra você, você já tenta fingir uma amizade. Porque, e contra? Rezar contra um demônio vai fazer o quê? Que ele fique bravo? Você lutar. Gente, normalmente você não vai conseguir, tá? Então, entra na conversa, entendeu? Já finge que você é parça, que assim você tem mais chances de se livrar dessa situação.
Nossa, eu deveria cobrar de vocês por tanto conselho bom que eu dou nesse podcast, viu?
Não reze quando tiver um demônio em cima de você.
É o meu conselho maravilhoso de hoje, tá bom?
Apesar do que a nossa amiga Heidi falou, né? Mas enfim, muita gente que teve contato com esses seres fala que eles são muito ameaçadores, muito sinistros. E que, assim...
Com certeza essa galera é do mal.
Basicamente é isso. Mas outras pessoas acreditam que elas não são más. Elas podem ser boas ou até neutras, como pessoas, né, gente? Então que você não deve partir do princípio de que elas são más.
Mas sei lá, né? Um ser que parece uma sombra te sufocando. Eu tenho uma leve sensação de que ela não é muito legal, né?
Mas eu trouxe aqui a opinião de outra pessoa, que é a Renee Watt. Ela é bruxa profissional.
Tá bom, meus queridos.
E tem poderes psíquicos.
Chique, né, gente?
De acordo com ela, as pessoas da sombra ainda não são bem entendidas nesse mundo sobrenatural aí da galera que estuda, não. E eles são frequentemente vistos como fantasmas ou uma coleção de energia negativa. Esses seres das sombras podem aparecer em diferentes formas e podem até indicar que alguém está sob um ataque psíquico. Gente, eu sou muito contra esse negócio da gente, além de precisar se preocupar com ataques físicos, você precisar se preocupar com ataque psíquico.
Por favor, que a gente já tem preocupação suficiente.
E olha só o que ela disse.
Essas entidades sombrias e semelhantes a humanos têm uma reputação pouco obscura. Pois a maioria das pessoas que relatam vê-las afirma que se sentem desconfortáveis, assustadas e, em alguns casos extremos, até paralisadas de medo.
E daí, né, gente, o que fazer se você encontrar um serzinho maravilhoso desse, né, de sombrinha? Os especialistas dizem o seguinte, que é normal você sentir medo.
Porque, afinal de contas, eles são medonhos.
Mas que o ideal é você não ser levado pelo medo. Então, de acordo com a nossa colega Renê...
A bruxa profissional?
A pior coisa que você pode fazer é ficar com medo, pois entidades com intenção negativa prosperam em sua capacidade de nos fazer sentir inseguros ou desconfortáveis. A melhor coisa que você pode fazer é pedir proteção espiritual, orar ou simplesmente defender sua posição, dizendo com firmeza à pessoa das sombras para deixá-lo em paz.
Eu gostei dessa última opção, você já dá uma xingada, entendeu? Já mostra quem é que manda na parada.
Concordo com isso. E ela também diz que se você vê com muita frequência essa galerinha aí, é sinal de que você precisa fazer uma limpeza espiritual em seu campo de energia e em seu espaço de vida, tá bom?
Agora, como faz isso? Não me pergunte que eu sou pseudocientista, não sou parapsicóloga, bruxa profissional e o que mais que a mulher é? Com poderes psíquicos, não.
E a grande questão desses seres das sombras é que eles podem assumir a forma que eles quiserem, gente. Eu falei aqui que eles têm essa forma humana, né? Porque é como eles aparecem normalmente. Mas, diz uma outra amiga nossa aqui, a Rosemary Ellen Gilley, que é uma das principais especialistas no paranormal, ela classifica esses seres como sendo djinns, que são o que a gente conhece como gênio. Sabe o gênio da lâmpada? Então, mas diz ela que não é exatamente o gênio da lâmpada. Ele é uma espécie diferente aí no mundo sobrenatural. Mas eu não vou falar sobre ele hoje, porque a gente vai falar sobre ele em outro episódio, tá bom?
Se você quiser ouvir, vai lá no Instagram e manda uma mensagem falando que você quer ouvir sobre o Jim, tá?
Nosso amigo Jim. Mas agora vamos à parte científica do nosso episódio que a gente sempre tem, né, gente? Vocês sabem.
Que eu trago informação séria também, né? Aqui não é só zoeira.
De acordo com um novo estudo, tem uma parte do nosso cérebro chamada...
Junção temporoparietal esquerda.
E ela pode criar essa ilusão de pessoa sombra, tá? Por quê, gente? Tinha um neurologista chamado Olaf Blanc, que é lá da Suíça.
Chiquérrimo, né?
E ele e os amigos dele estavam fazendo uma experiência lá e tal, tentando identificar a origem das crises epiléticas em uma mulher de 23 anos. E daí que eles estavam aplicando, gente, uma corrente suave através de eletrodos implantados cirurgicamente em várias regiões do cérebro dela. E daí eles estavam vendo, né, de onde que vem esses ataques e tal e coisa. E não estavam encontrando muita coisa, né, enfim. Até que os pesquisadores estimularam esse lugarzinho do cérebro da mulher.
Tá, que eu não vou repetir o nome porque é um nome muito difícil.
Mas o que vocês precisam saber é que ele fica localizado acima da orelha esquerda.
Mais ou menos, tá?
E quando eles mexeram ali, quando eles colocaram essa corrente aí elétrica, de repente ela relatou sentir a presença de uma pessoa misteriosa atrás dela. Uma sombra imóvel e sem fala que imitava sua postura corporal e ações.
Eu acho que o que aconteceu aqui foi que a galera quase matou a mulher e ela começou a ver os espíritos que já estavam lá do outro lado. Entendeu? Que vieram buscar a coitada.
De acordo com ela, essa sombra ficou debaixo dela quando ela se deitou, sentou atrás dela quando ela se sentou e tentou pegar um cartão de teste dela quando ela ia participar de um exercício de linguagem. De acordo com o neurocientista Blank,
o suíço lá que eu falei,
tais delírios são semelhantes aos observados em pacientes com esquizofrenia. Os esquizofrênicos muitas vezes confundem seu próprio corpo com o de outra pessoa e também suas próprias ações a de outras pessoas. Eles também têm ilusões frequentes de serem seguidos ou controlados por um estranho, assim como aqueles que afirmam ter sido manipulados por alienígenas.
Nossos amigos esses, né, gente?
Então, ele falou que toda essa experiência de seres da sombra podem ajudar a gente a entender um pouco sobre como o nosso cérebro percebe a noção de eu. De acordo com ele, para reconhecer o seu próprio corpo, o cérebro usa informações sensoriais, como pistas visuais e proprioceptivas, ou seja, que indicam a posição das partes do corpo em relação umas às outras e tudo mais. E aquela região do cérebro é conhecida por juntar algumas dessas pistas. Então é ela que fala para o nosso cérebro onde os nossos membros estão, onde o nosso corpo, de forma geral, tá e como ele tá se movimentando, né? Então, quando ele deixa de funcionar ou quando, por algum motivo, mexem nele, né, nessa região do cérebro, o cérebro percebe dois corpos em vez de apenas um e confunde o segundo com o de um estranho. Então, ele para de entender que aquele corpo que ele tá sentindo se movimentar é o dele e ele acha que é um segundo corpo que tá ali como uma sombra.
Gente, isso não é doido? Eu amei.
Mas essa não é a única explicação científica que a gente tem para os seres das sombras. Outro fenômeno que pode explicar é justamente a paralisia do sono. Nós já falamos sobre a paralisia do sono. Se você não escutou, vai lá ouvir, que é um episódio maravilhoso. Inclusive, eu trouxe as minhas experiências e as experiências dos outros pseudocientistas que, olha...
É uma mais bizarra que a outra, tá?
Além disso, esses seres também podem ser explicados por estados emocionais elevados, privação de sono ou uso de substâncias...
Drogas, né, gente?
Além disso, é importante a gente lembrar que esses seres normalmente são vistos na visão periférica. Ou seja, fica muito mais fácil de confundir as coisas, né, gente? Porque você não tá olhando diretamente pro troço. Além disso, é claro que a gente tem um medo natural do escuro. Por quê, gente? Porque o nosso olho prega peças quando ele não tá enxergando direito, né? Ele acaba colocando imagens onde não existe. Que é igual quando você vê aquele monte de roupa.
Que você devia ter guardado, mas você deixa pendurado lá na cadeira que eu sei. E daí, quando você acorda à noite, leva um puta de um susto achando que é uma pessoa.
Não é? Então, pode acontecer a mesma coisa com esses seres das sombras. Mas todo mundo sabe que nós estamos aqui, no fundo, para discutir teorias bizarras.
Porque é disso que a gente gosta, né, meus queridos?
Então, vamos lá para as teorias bizarras. Eu vou trazer aqui 5 teorias. E você vai ou no Instagram, @podpseudociencia, ou no episódio no Spotify, para votar na teoria que você acha mais correta, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, qual é a questão que nós vamos discutir aqui hoje?
O que são os seres das sombras?
Porque vocês sabem que a pseudociência traz resposta, né, gente?
Aqui a gente não fica discutindo, usando método científico, não. Aqui é resposta que a gente traz a verdade, não é mesmo?
Então, a primeira teoria que eu trouxe diz que...
os seres das sombras nada mais são do que alienígenas.
Gente, esse é muito óbvio, né? Eu acho o mais óbvio de todos. Sim, eles são ETs. Quem disse que ET tem que ter corpinho? Não precisa ter corpinho, gente. Eles podem ser umas sombras que tomam a forma que elas quiserem. Eles são super, entendeu? Eles cresceram em outro planeta, gente. Não necessariamente que eles têm a mesma constituição que a gente.
Então, são ETs, os seres das sombras que aparecem quando você tá com aquela paralisia do sono bem gostosinha e você vê aqueles seres ali... É isso, são os ETs que estão provavelmente fazendo experimentos no seu corpite, tá bom?
Ah, só trago boas notícias, né? A segunda teoria que eu trouxe é de que...
Os seres da sombra são espíritos ou demônios.
Gente, esses vocês sabem que é o que eu mais tenho medo. Porque os seres das sombras podem ser, gente... Ou espíritos, né, que estão passeando por aí, vêm assombrar a galera e vêm nessa forma porque eles não têm energia suficiente para tomar a forma deles certinho, igual eles eram antes de morrer, tá bom? Ou pode ser também que sejam demônios.
Que esse aí eu tenho medo. Esse vocês sabem que eu já passei cada cagaça achando que era demônio, né?
Quem faz parte do Melhores Amigos lá no Instagram sabe que eu já contei umas histórias cabeludas.
De medo, né? Não que fosse uma coisa real.
Mas enfim, podem ser demônios que vêm aqui assustar a galera e levar a galera pro capetão lá.
Eu não sei exatamente como que é o trabalho deles, né, gente?
Mas enfim... Eles vêm aqui pra te assustar e pra te levar pro lado deles.
Não sei como, mas pode ser.
Terceira teoria que eu trouxe é de que...
Os seres das sombras são seres, na verdade, de outra dimensão.
Gente, é claro! Eles estão vivendo a vidinha deles. Lá na dimensão deles, eles não têm nada a ver com a gente. Mas acontece que às vezes, vocês sabem, que acontece esse toque, né? Um universo, uma dimensão toca a outra e a gente acaba vendo algumas coisas da outra dimensão, mas a gente não consegue ver perfeitamente. Por isso que eles parecem sombras. Porque é como se a gente estivesse vendo uma outra dimensão por uma janela suja.
Nossa, ficou bonito isso, né?
Mas enfim... É isso, são seres de outras dimensões que a gente vê de vez em quando. E talvez eles estejam vendo a gente também como sombras. E eles ficam em cima da gente, perto da gente e tal, pra tentar enxergar direito, mas eles também não nos veem perfeitamente. Entenderam?
Essa foi boa, né?
A quarta teoria que eu trouxe diz que os
seres das sombras são falhas na Matrix.
Gente, esse é bem óbvio também, né, meu povo? É aquele famoso bug que acontece quando você tá jogando um jogo, entendeu? Quando você tá mexendo no computador, dá aquela travada, fica aquele troço assim meio esquisito que você não consegue ver direito o que é.
É o ser da sombra.
Tá bom? Mas na verdade ele é apenas uma falha na Matrix, porque o programa onde a gente vive nem sempre funciona direito, né, gente?
Que eu aposto que esse troço roda no Windows.
Então, assim, pode ser uma falha na Matrix. E a minha quinta teoria diz que...
Os seres da sombra são, na verdade, seres da Terra Oca.
Gente, saudade Terra Oca, né? Se você não escutou o episódio, vai lá escutar. Porque, assim, a gente descobriu tantas coisas sobre a Terra Oca, né, meus queridos? E esses seres, eles vêm... Pensa assim, gente. Eles voam e eles passam pela Terra e chegam no lugar que você tá. Então, eles têm que ser sombra, entendeu? Se eles tivessem um corpinho, assim, materializado, não ia rolar toda essa viagem pelas camadas da Terra. Não ia rolar, gente. Entendeu? Então, eles são sombras, mas eles ficam saindo lá da Terra Oca e vendo como é que tá aqui a galera. Vai ver que é das tribos arrogantes, tá? Quem escutou aquele episódio sabe do que eu tô falando, que eles não querem se misturar, mas eles vêm aqui pra dar uma olhadinha.
Porque eles são bem desses, né, gente? Ai, típico deles fazer isso.
Mas, enfim, essas são as teorias bizarras que eu trouxe pra explicar nossos amigos, pessoas das sombras. Então deixa a sua opinião, eu quero saber o que você acha e também,
por favor, meu querido,
indica esse podcast para todo mundo que você conhece, tá bom? Que a gente quer crescer, a gente quer atingir mais pseudocientistas. Meu muito obrigada a você que escutou até aqui.
Cuidado com os seres das sombras, eles podem estar aí do seu lado.
E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!